Ouça agora a entrevista do programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tema de hoje:
os cuidados que devemos ter com as enchentes. Ultimamente, a população em diversas partes do Brasil sofre com as consequências das enchentes. Como agir nestes casos? Como se prevenir das doenças que surgem com as enchentes? O que fazer depois de uma enchente? Sobre isso, o programa Viva a Vida vai conversar agora com Celso Rúbio, técnico da Divisão de Meio Ambiente da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Celso, seja bem-vindo ao programa Viva a Vida.
Amigo ouvinte do Viva a Vida, da Pastoral da Criança, é um prazer estar com vocês e esperamos que a gente consiga transmitir algumas informações que no dia a dia ou numa situação emergencial de enchentes, vocês possam aproveitar na precaução da sua saúde e da sua família.
Celso, diga para o nosso ouvinte, por que ocorrem as enchentes?
A ocorrência das enchentes é oriunda de diversos fatores. Começa pelo processo de aquecimento global da Terra, que devido ao desenvolvimento que ocorre, principalmente nos países mais desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, né, começa a ter um grande aquecimento, aquela fumaça que sai das chaminés, começa a aquecer mais o globo terrestre e começa a derreter as geleiras dos polos, e começa a dar alguma transformação geral no clima da Terra e em regiões, às vezes, que sofria de estiagem, sofre de enchente agora e vice-versa, regiões que a intensidade de chuva era de grande ocorrência, começa a diminuir as intensidades, né? Isso, de uma maneira geral, é o que está acontecendo nessa transformação do globo terrestre, que pela forma de desenvolvimento que o homem está adotando, né? Que nós temos que tentar repensar essa situação, né? Esse é um fator. Outros fatores é a forma até mesmo da ocupação das cidades ou do meio rural, né? Pelas famílias que, às vezes, acabam ocupando áreas, né, muito próximo ao rio, desmatando as matas ciliares, que devem ser preservadas, que as próprias matas seguram, retêm a água, né, evitando que o rio seja assoreado, ou seja, comece a encher muito de terra com o arrastão das enxurradas, né, e o rio começa a ficar mais raso e quando vem uma chuva muito forte, ele transborda mais fácil, ocorrendo as enchentes. Então, tem dois fatores. O próprio modelo de desenvolvimento do nosso planeta, né, que está prejudicando e está alterando o clima terrestre, e a própria ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas. Esse é um fator da enchente. E o outro que são as questões de época de cheias na região amazônica do Pantanal, né, que é uma ocorrência normal, né, que também é uma enchente, mas as pessoas já sabem como conviver melhor com ela, né.
Quais são as principais providências a serem adotadas quando uma família está prestes a ser atingida por uma enchente?
Bom, eu vou comentar aqui as questões de uma enchente mais na forma ou de surpresa ou na forma que já dá para prever pelo aumento da intensidade de chuva na determinada época. As pessoas começam a verificar que vai ser atingida a sua residência ou o local onde ela está sendo habitada, né? Então, se for num fator assim de emergência, que seria uma inundação, que a gente chama mais, vem uma chuva muito forte, já começa a entrar dentro da casa da pessoa, as providências mais adotadas é a gente se desprender do bem material nosso e tentar salvar, antes de tudo, a sua vida, a vida dos seus filhos, né, a vida dos seus amigos, e sair dali, porque você está sujeito a um acidente mais sério, ou morrer afogado, ou algo desse tipo, né? Esse é o fator de uma inundação. Agora, quando você está prevendo que vai estar aumentando a intensidade de chuva, já está atingindo a sua residência, já tem um alerta, né, essa enchente vai inundar a sua casa, a gente dá algumas dicas interessantes para evitar problemas posteriores. Por exemplo, os documentos que vocês têm, né? Documento é uma coisa meio difícil de tirar. Se você bobear, deixar para trás, a enchente levar, você tem uma dor de cabeça tremenda depois, né? Então é proteger com saco plástico os documentos, objetos de valores, né? Fotos de recordação, coisas desse tipo, levar embora ou colocar num lugar mais alto dentro da sua casa, né? Levantar os móveis, utensílios, geladeira, televisões para colocar nas partes mais altas, que mais ou menos dá para calcular que a enchente, não, a água não vai atingir, né, para não perder esses bens móveis, né? Retirar os animais de estimação, né, que é importante. E importante também é desligar os aparelhos elétricos para levar qualquer choque, desligar a chave geral da eletricidade, fechar o registro da água, né, se caso o senhor tiver água encanada, né, fechar o registro da água, né? E acima de tudo, se precisar remover alguma coisa maior dentro de casa, que é necessário fazer remoção, a gente orienta, obviamente vai ter toda uma ação popular em volta, já prevendo, né, principalmente coordenada pelo Corpo de Bombeiros da sua região ou a própria Defesa Civil da sua região, procurar acesso ao Corpo de Bombeiro e à Defesa Civil para auxiliar na remoção de alguns objetos e também se informar, se caso você precisar sair de casa, não ficar lá, se informar de um local, de um abrigo comum, né, geralmente nas partes mais altas, em igrejas, onde você pode se deslocar com alguns objetos essenciais de uso da sua família para este local e onde será alojado até a normalidade voltar, né?
Celso, que doenças uma pessoa pode contrair em uma enchente?
Tem várias doenças que pegam carona com a enchente. E a gente orienta que o primeiro passo é ficar longe da água da enchente a nível de contato, ou seja, evitar tomar banho, evitar ter contato direto do seu corpo com aquela água da enchente. Eu sei que é difícil, mas é interessante que evite. E principalmente nada de beber aquela água da enchente. Ou beber água, de, por acaso, se o senhor tiver poço em casa e inundou o poço também, né? Nada de beber aquela água do poço nem da própria água da própria enchente. Pegar uma água o mais segura possível. Essa é a primeira recomendação na questão de evitar a doença. Agora, uma doença que geralmente ocorre na enchente é a leptospirose, que ela é causada pela urina do rato. Então, o rato está no ambiente onde a gente se encontra, né? É difícil de não encontrar o rato. Então, quando vem a água, mistura-se a urina do rato e você, tendo contato com aquela água pela própria pele, pode contrair esta doença. É uma doença que é comum e ela realmente aumenta em épocas de enchente. Se você está tomando uma água que contaminou pela enchente ou tomar água da enchente, você vai ter talvez uma hepatite, uma gastroenterite. Se você comer um alimento que teve em contato com essa água suja da enchente, você vai ter essas mesmas doenças também. E outras doenças mais acidentais, como por exemplo, acidente com uma cobra, né? Que os animais também procuram nessa situação um abrigo seguro, como você está procurando também, né? E geralmente começa a diminuir esses espaços de abrigo, então você vai ficar convivendo com esses animais que acabam ficando escondidos, aranhas, cobras, escorpião, né, que você às vezes vai enfiar a mão em algum lugar escuro, coisa desse tipo, ou pisar em algum lugar desconhecido, você poderá ter algum acidente, né? E outros acidentes são assim, de cortes, né? Se você não estiver bem protegido com uma bota, uma luva, né, você não está vendo onde está pisando, num alagado, numa área inundada, você pode ter algum corte, né, algum ferimento, que esse corte poderá posteriormente ter um problema de tétano, alguma infecção, algo desse tipo. Mas a leptospirose é a doença mais emergente, ou seja, aquela que vai com certeza aparecer se você não tiver tomar os cuidados de ter contato direto com a água da enchente. Então, se você tiver contato direto com a água da enchente através das mãos, dos pés, de qualquer contato do corpo, você com certeza poderá contrair a leptospirose. É uma doença relativamente séria, ela é confundida com a gripe, sabe?
O que é leptospirose?
A leptospirose é uma doença, como eu comentei com vocês, causada por bactérias que entram no corpo da pessoa, né, através da pele, da boca ou dos olhos, né? Ela entra por qualquer parte da boca, né? Não adianta a pessoa, não, eu não tive contato com a boca e tal. Não. Na verdade, um contato com a pele, se você tiver um pequeno ferimento no pé, coisas desse tipo, um arranhão, se tiver contato com essa bactéria que se encontra na urina do rato, e o rato estando ali urinando, a água fica propagando, porque ela, na verdade, quando o rato está urinando num lugar seco, essa bactéria não sobrevive, mas na água ela se propaga, ela sobrevive bem. Quando está tudo seco, o rato vai estar urinando normalmente, e você, depois de algum tempo, só se você... O rato urinou, você pisou e teve contato em cima, aí você contrai, né? Ela morre fácil quando no ambiente seco. Agora, no ambiente úmido, ela se propaga e sobrevive bem. Por isso que ela se propaga em ambientes, nos momentos de enchente. Eles estão nas águas contaminadas através da urina do rato, né? E na enchente, o perigo é praticamente imediato, sabe? E se você tiver alguns sintomas que a gente vai mencionar, né? Como, por exemplo, febre alta, dor de cabeça, dor muscular, ou seja, principalmente a dor na panturrilha, aqui na barriga da perna. Essa dor é bem característica de leptospirose, né? Olhos vermelhos, icterícia, ou seja, os olhos amarelos, vômitos e diarreia. Então é interessante que você procure um posto de saúde que às vezes não é sintomas bem de gripe ou de uma gastroenterite ou algo desse tipo. Pode ser leptospirose. Aí o médico poderá fazer uma orientação melhor, né, um encaminhamento melhor para identificar se é uma doença ou não. Não é difícil de ser curada, porém, se você não se tratar a tempo, ela pode levar ao óbito, ou seja, à morte.
Celso, Como a gente pode se prevenir para não pegar doença em caso de uma enchente?
A gente tem algumas prevenções assim anteriores e as prevenções durante ali a ocorrência da enchente realmente. Coisas preventivas assim, que a gente pode adotar no nosso dia a dia, que não somente durante a enchente a gente vai ter problema, né? Mas durante o dia a dia, né? É com as questões do lixo, principalmente. Que nem o lixo, se você tiver tudo esparramado, quando vem enchente ela vai estar obstruindo os canais que a água passa, ou as bocas de lobo, aqueles buracos onde que tem, entra na galeria de água de chuva, quando em cidades, em locais que tem esse dispositivo, né? Ou em local que não tem esse tipo de dispositivo, geralmente os canais ou as valetas onde as águas escorrem. Se você tiver muito lixo na sua região, no terreno baldio, na sua residência, a água vai levar e vai acabar entupindo, vai formar um tipo de uma represa, um represamento da água, e ela vai dificultar o escoamento normal da enchente, né? E vai demorar mais tempo, um fator bastante prejudicial no momento da enchente. Além do que, a gente sabe muito bem que lixo e acúmulos de entulhos, coisas desse tipo, é comum a sobrevivência de rato e outros animais que poderá trazer sua doença, né? Às vezes um lixo, um entulho acumulado lá, pode estar uma cobra, um escorpião, uma aranha, né? Ou sobrevivendo um rato, que esses animais vão poderá correr um acidente com você, como a gente acabou de mencionar, ou transmitir uma doença como a leptospirose através da urina do rato. Então, o lixo é um cuidado que a gente tem que tomar diariamente e é um fator bastante importante no momento da enchente. Ele é bastante prejudicial à saúde da população e no decorrer da própria enchente, né? Outro fator importante também, em locais onde não tem rede de esgoto, ou seja, aquela canalização que faz a coleta de esgoto, e as pessoas têm as fossas normais, fossa séptica, fossa seca, né? Quando vem enchente, vai acabar alagando essas fossas, né? Então, esse esgoto vai estar em contato com a água que vai poderá transmitindo as doenças a você. Então, é interessante que essas fossas estejam bem conservadas antes para evitar o transbordamento. E se não for possível evitar o transbordamento, que após a ocorrência da enchente, né, deve ser construída uma fossa nova ou até mesmo jogado cal, cinza dentro da fossa para tentar reduzir o mau cheiro e o odor na própria região, né? Outro fator importante também é com a higiene pessoal de toda a família, né? A melhor forma de manter uma doença sob controle é estar sempre tomando banho, mas com água limpa. Outro fator também é a água que você está bebendo, né? A água que você vai beber no momento de enchente. Se você recebe água da rede canalizada, é importante, às vezes é interrompido o fornecimento dessa água, né? Porque inunda onde está captando água, não consegue fazer o tratamento dessa água, né? E aí você tem que procurar uma água o mais segura possível, potável, né? Ou água mineral, no caso, principalmente para bebê. E para as crianças, principalmente, numa situação de enchente, é extremamente importante que se ferva a água por 15 minutos, mesmo que seja segura, né? Uma água mais límpida possível, que se ferva antes das crianças beberem, né? Porque a água fervida para a criança é um fator bastante interessante no processo de prevenção da doença relacionada à enchente e outras doenças também. E outro fator também é com relação à comida. Então, toda a comida que teve contato com a enchente, é bom você não reutilizá-la. Todo tipo de comida, verduras, tudo deve ser desprezado, infelizmente, né? Poderá ser aproveitado algumas comidas enlatadas, ou seja, que está dentro de uma lata, né? Desde que ela, na enchente ela não amassou ou a lata esteve bem fechada, não teve nenhuma ranhura. Então, estando em perfeitas condições a lata, você desinfetando a lata, limpando ela, você poderá ser utilizado. Agora, os demais tipos de alimentos que teve contato com a água deve ser descartado.
O que a família deve fazer depois que a enchente baixou e essa família já tem condições de voltar para casa?
Bom, ouvinte do programa Viva a Vida, o fator mais importante da nossa conversa aqui. Nós nos preocupamos muito no momento que as famílias retornam às suas casas, ou seja, você ocorreu enchente, você teve que abandonar a sua casa, foi num abrigo. Eu sei que todo mundo fica ansioso em querer voltar o mais rápido possível para a sua casa. Então a gente orienta que, antes de voltar para casa, tente se informar com a Defesa Civil, o Corpo Bombeiro, se realmente tem uma certa segurança de retorno, né, na sua residência. E retornando à sua residência, os primeiros passos para você avaliar é relacionado à questão da rede elétrica, né? Tomar muito cuidado que, às vezes, fios têm contato com a água, né? Ainda tem algumas lamas, um pouco de água, né? Estando ligada, mesmo que você desligou a sua energia elétrica, alguém foi lá, ligou, ou a energia elétrica do vizinho ficou ligada, coisa desse tipo, né? E a água, né, é um excelente condutor de eletricidade, né? Se você pisar em algum lugar que tenha um fio descascado ligado, você vai levar um choque, podendo levar levar até óbito. Então, atenção com a rede elétrica, né? Consulte a companhia de energia elétrica ou o escritório para saber se tem condições de estar fazendo a religação da sua energia para você retornar na sua residência, né? Tem que ser avaliado se na sua residência a enchente não afetou a estrutura dela. Assim, que um pilar ou algo desse tipo, né? De concreto ou até mesmo de madeira, né? As paredes de madeira, coisas desse tipo, pode ser que tenha afetado com a enchente, né? Que possa desabar. Você vai abrir, às vezes, a porta lá e vai cair, vai sofrer um acidente sério. E daí para frente é evitar praticamente aonde você vai colocar a mão. Locais escuros, abrigos, coisas desse tipo, né? Tem que verificar onde você está colocando a mão para sofrer qualquer tipo de acidente ou com corte de algum um material vidro ou algo desse tipo, ou até mesmo um acidente com cobra, alguma aranha, algum escorpião, algum animal, né, que ficou abrigado dentro de algum canto seguro na sua casa nesse período que ficou abandonado, né? E fazer tudo isso, principalmente, que eu acabei de mencionar, com uma certa segurança na proteção sua. Luvas, às vezes se você não tiver luva, tenta pegar um saco resistente, colocar na mão para manipular alguma coisa, né? Botas de preferência, né? O pessoal, é muito difícil você ficar andando dentro da água com bota, que acaba entrando água dentro, coisa desse tipo, mas a bota é essencial na questão do controle da leptospirose, para você não ter contato direto com a água, e também sofrer qualquer tipo de acidente com algum corte, com arames, pregos, vidros ou algo desse tipo, né? E principalmente se você tiver na sua residência um poço raso, né, que na verdade foi atingido pela enchente, não usar a água desse poço. Antes de fazer uma boa desinfecção nesse poço, né, uma boa limpeza, que você pode obter essas recomendações e informações no próprio posto de saúde. E daí para frente é praticamente a limpeza da sua residência. É limpeza e higienização da sua residência.
Que medidas devemos tomar para desinfetar ou fazer a limpeza da casa após a enchente?
Na desinfecção e na limpeza da casa, a gente recomenda o seguinte. Existe um produto chamado cloro, né? Ou água sanitária, ou que boa, né? Tem vários nomes que tem nos supermercados. O cloro é um excelente desinfetante e é um grande aliado no momento de você estar retornando à sua casa num processo de desinfecção. Não é um produto muito caro, né? É disponível no mercado. Às vezes a própria prefeitura, a Defesa Civil, tendo condições de estar fornecendo esse produto para sua família, né? Daí a gente recomenda que vocês façam um tipo de uma solução desinfetante. Ou seja, com aquela água sanitária que você comprou no mercado ou ganhou da Defesa Civil por doação, né, no momento de enchente, você faz uma solução desinfetante, que a gente chama, que é pegar, por exemplo, um copo de água sanitária e misturar com 25 litros de água de boa qualidade, não água de enchente, a água mais limpa que você tiver. Você está misturando um copo de água sanitária com 20 a 25 litros de água, você formou uma solução desinfetante. Ou seja, se você precisar de um volume maior, pega um litro de água sanitária e coloca dentro de 100 litros de uma água comum. Aí você tem uma solução desinfetante, né? Essa solução desinfetante você pode utilizar de diversas maneiras dentro do seu ambiente. O primeiro passo, antes de usar a solução desinfetante, é fazer a remoção da lama, ou seja, a lavagem, a limpeza de tudo que ficou incrustado com barro, ou lama, ou algo desse tipo. No chão também fazer toda essa remoção. Após fazer todo esse tipo de remoção, tanto nos móveis, utensílios, paredes e pisos, você usa essa solução desinfetante à base de cloro num processo de limpeza final, ou seja, para você desinfetar, jogando todo esse cloro nesse agente desinfetante, que ele vai prevenir você para qualquer tipo de bactéria ou bichinho, micro-organismo que causam doença, que ficou impregnado na sua parede que você não vai estar vendo. Você fez a limpeza, pensou que está tudo bom, mas ainda ficou impregnado alguns micróbios e bactérias, né, no seu piso, na parede, nos utensílios, antes de você começar a usar. E qualquer tipo de utensílio, desde talheres, mesas, cadeiras, pisos, né, passar a fazer a higienização com pano umedecido ou jogar essa solução desinfetante, né? Esse é o fator mais essencial no processo de limpeza da sua residência, né? E agora, por exemplo, com relação à água do seu poço, você também pode usar essa solução desinfetante, mas o poço tem que ser esgotado praticamente todinho, né? Então tem que ver um momento que a água baixou realmente, voltando quase à normalidade, né? Fazer o esgotamento desse poço, e daí você poderá utilizar essa solução desinfetante na limpeza das paredes do poço e jogando dentro do poço e deixando por algum tempo. Mas eu recomendaria você obter informação no posto de saúde sobre a água do poço, porque depende da situação e do agravante que ocorreu na sua região. relacionado à enchente. Mas essa solução desinfetante para uma limpeza geral é possível de ser utilizado para água de limpeza, água do poço também. E outro fator importante também é com relação à sua fossa, se você tiver fossa em casa. Daí a fossa tem que fazer todo um processo de, às vezes até mesmo de abandonar aquela fossa e abrir uma nova fossa, porque às vezes ela transbordou, ficou às vezes inutilizada, né? Às vezes é mais interessante fazer uma nova fossa para fazer o lançamento do esgoto daqui para frente. Ou contratar talvez caminhões que façam limpeza de fossa, né, para fazer essa remoção de toda a fossa que ficou acumulada por algum tempo, a água junto com o esgoto, né? Mas a fossa, eu também recomendaria vocês procurar informações na Defesa Civil e no posto de saúde, porque a fossa é onde ficou o esgoto por muito tempo, ficou aquela misturada de água com esgoto, né? E é meio complicado você estar lidando por conta própria, né? É interessante obter informação junto à Defesa Civil ou posto de saúde.
Celso, queremos agradecer as suas informações e até uma próxima oportunidade.
Nós é que agradecemos e espero que essas informações sejam úteis, né, em algum momento da sua vida. Espero que vocês nunca sejam atingidos por enchente, mas se em algum momento isto ocorrer, né, eu espero que vocês possam utilizar essas informações da melhor maneira possível, né? Bem como, às vezes, para a população ribeirinha, assim, que é constante, sabe, a sazonalidade, né, a época que vai ser atingido por uma enchente, não, uma cheia, que a gente chama, né, nesse caso, né? Algumas dessas informações que eu comentei com vocês no processo de higienização e limpeza poderá ser bastante interessante também.
Você ouviu a entrevista do programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.